agora sim. A paz, bom dia para vocês, tudo bem? Como vocês estão? Amém, a paz. Lógico, para quem não me conhece, a maioria de vocês não me conhece, evidentemente. Eu sou o Leonardo, o Léo, sou da IMR, faço parte do louvor da sede também. Sou da parte de encontreiros também da sede. Sou casado com a Érica. Esse privilégio de casar com ela, esse mês fazemos 20 anos de casados. E agradeço ao Jonas pelo convite, ao pastor Alex por ter me indicado, né? Agradeço também a vocês por estar nos recebendo aqui, ao pastor Glauco, à pastora Lígia também, pela coragem de nos receber. E nós estamos aqui para fazer um breve testemunho nosso, que espero que possa também engrandecer a vida de vocês. Amém? Quando o Jonas me chamou, eu falei, Jonas, eu topo, mas sozinho não. Sem a minha nega, não vou para lugar nenhum. A primeira coisa que eu fiz, falei, nega, vamos lá. Porque o nosso testemunho, eu sei que pode muito bem aqui agradecer a vida de vocês também, tá bom?
É verdade. Eu sou a Érica, né, para quem não me conhece. Nós servimos a sede lá na Praça da Árvore há 15 anos já. E lá nós somos abençoados, nutridos, né, estamos sob a cobertura do apóstolo Joel e também do pastor Alex, que é irmão do Jonas. E a gente resolveu também trazer essa palavra como casal, como família, porque, é claro, Deus ali abençoa a gente como pessoa individualmente. Mas nós queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da nossa experiência como família, porque nós vivemos esse amor transformador como família, né? Como casal. E é por isso que a gente quer compartilhar isso com vocês. E nós já trabalhamos, nós nos conhecemos há 25 anos, trabalhando numa empresa, depois a gente se casou, e tem 10 anos que nós trabalhamos juntos na empresa que Deus deu para nós.
E nós não trabalhamos só juntos. A gente, além de casado, trabalhamos de frente um na mesa do outro. Nós treinamos na academia juntos, nadamos juntos, andamos juntos, na igreja juntos. Estamos o tempo inteiro juntos. Tem hora que eu não sei como ela me aguenta, meu Deus do céu.
E até na hora de ministrar junto também, né?
Até para vir aqui, tem que chamar ela.
Mas eu peço então a gentileza de colocar o versículo-chave no telão. João 15, 13. João 15, 13. Eu vou ler aqui porque eu não sei se de repente a tradução que está aqui é diferente, né? Para a gente estar alinhado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, esse é o nosso versículo-chave. Aliás, é o versículo-chave de todo esse mês, de toda essa campanha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, dividindo, compartilhando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor transformou nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, encontra o nosso coração aberto, Senhor Deus, disposto a aprender, disposto, Senhor Deus, a ouvir, disposto, Pai querido, a ser trabalhado, a ser transformado, Senhor Deus. Que não seja só mais uma palavra, Senhor Deus, que não seja só mais um domingo que a gente veio pensando em cumprir tabela, pensando em bater ponto, pensando, Senhor Deus, em ter mais um item na nossa rotina. Não, Senhor Deus, enche o nosso coração com expectativas, Senhor, enche o nosso coração com a vontade de ser transformado, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso, amém. Deus, Ele é um Deus que cuida de a gente em todas as áreas, na saúde, né? Deus quer que nós sejamos curados, saudáveis, para poder fazer todos os nossos compromissos. Ele se preocupa com a nossa, ou o emprego, a ocupação que nós temos para que a gente possa trazer o nosso sustento. Ele se preocupa com a nossa provisão, as necessidades básicas, moradia, alimentação, o que vestir, momento de lazer. Ele se preocupa com a nossa vida emocional, que nós tenhamos um controle das nossas emoções, né? Nós somos seres emocionais, é claro, cada momento exige uma emoção e tudo de uma forma equilibrada. Ele se preocupa com a nossa vida espiritual, por isso a nossa cobertura, por isso a nossa alimentação, através dos cultos e da palavra. Ele se preocupa com várias fases da nossa vida, inclusive com a financeira. Muitas vezes a gente pensa assim, o importante é eu estar bem, estar saudável e estar trabalhando. Mas Deus também se preocupa com as nossas finanças, porque através das finanças nós somos abençoados por Deus e podemos abençoar também. E a nossa vivência, a nossa experiência é através dessa área. Essa nossa área, ela foi transformada. E quando eu falo transformada, é transformada mesmo. Eu não sei se aqui entre nós hoje, algum de vocês que hoje estão sentados, passam pelo que nós passamos lá atrás. Mas independente da sua situação, independente do que pode estar acontecendo, uma coisa você pode acreditar. E nós somos testemunha disso. Deus transforma. Ele muda da água para o vinho. Ele faz uma reviravolta. Imagina só, você está aqui embaixo, 180 graus. Ele faz isso. A gente só precisa se deixar ser transformado. Gerar no nosso coração, Deus, se o Senhor edifica a vida, se o Senhor transforma a vida de outras pessoas e está edificando a minha vida, eu também quero ser transformado. Eu também posso ser transformado. Desde que você queira e abre o seu coração para isso. E hoje, falando sobre a vida financeira, nós vamos falar aqui o que nós éramos antes desse amor transformador, o que nós somos hoje, após esse amor transformador, e qual é o propósito, qual a finalidade. Porque Deus não venha simplesmente, tá bom, vou transformar a vida deles e tá tudo bem, para por aí. Não, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, ele tem um motivo, ele tem um porquê. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês.
Amém, meus irmãos. E, bom, para vocês entenderem um pouco, eu sou nascido no Nordeste, na Paraíba, vim para São Paulo com meus pais, e meu pai era aquele cara que via para São Paulo, estava bom, não estava ruim, voltava. Estava ruim lá, voltava para cá. Nisso, eu tenho irmãos paulistas, irmãos paraibanos, somos em 6. E viemos morar aqui na periferia de São Paulo. Aliás, eu e a Erika somos da periferia de São Paulo. Nós somos da região de Santo Amaro. Para quem conhece, já de São Luís, Parque Santo Antônio, Racionais MCs. Essa área. E nós viemos de lá. Lógico, como estamos falando, década de 80, por aí. Então, nós estudamos na escola da região. E, graças a Deus, por nossos próprios esforços, nossos pais se preocupavam em nos sustentar. Como a maioria dos pais de vocês, talvez. Então, a gente foi atrás de estudo, foi atrás de algumas coisas. Nisso, conseguimos. A Erika é formada em comércio exterior. Eu também estudei faculdade de comércio exterior. É o que nós trabalhamos hoje em dia. Mas aí, como que surgiu essa transformação toda? Vou falar do nosso. Nos casamos. Numa semana igual essa, no dia 18 de outubro, lá de 2003. Nos casamos. Nos preparamos, fomos morar, para quem conhece, na região da Vila Moraes, ali é Vila Moraes, Parque Bristol, região do Sacomã. Tínhamos um apartamento quitado, um carrinho velho, trabalhava na Paulista, e tá bom, para nós estava ótimo. Só que conforme passou o tempo, a gente quis, todo mundo quer mais, né? A gente sempre quer mais. Resolvemos vender o nosso apartamento, onde nós morávamos, quitado. Aí falamos, não, vamos morar de aluguel um tempo num lugar, e aí depois a gente vai juntar um dinheiro e compra outro maior. Né? Essa era a ideia. É a ideia perfeita. Nessa que nós fomos mudar, a gente foi morar na, para quem conhece a região, fomos morar na vila do lado da igreja sede. Quem conhece ali? A vila do lado, a gente foi morar ali. Foi dali que a gente escutou o barulho e foi para a igreja. E entramos na metodista. E foi morar no aluguel e vamos comprar apartamento. Meus irmãos, mas só que se você não sai de um lugar com um propósito de Deus, e muitas vezes você não ora por isso, a chance de dar errado é enorme. E foi isso que aconteceu. A gente tinha um dinheiro que nós pensamos em dar entrada em outro, só que o dinheiro ia saindo. Apesar de nós trabalharmos em empresas razoavelmente boas, sabe quando o dinheiro não rende? Você pode ganhar o que for, mas parece que não rende. E aí, meus irmãos, nós pensamos de entrar em um outro apartamento, maior, mais bonito. Cadê o dinheiro? O dinheiro tinha meio que sumido. Demos entrada num apartamento maior, não conseguimos pagar. Tivemos que entregar. E o dinheiro que nós tínhamos vendido nosso apartamento, basicamente tinha sumido. Sem apartamento, pagando aluguel e sem dinheiro. E continuamos trabalhando. E mesmo assim, cadê o dinheiro? O dinheiro não rendia, o dinheiro não vinha, a gente gastava, gastava, e parece que só saía, por mais que trabalhasse. E você sabe muito bem disso. Quando falta dinheiro na vida do casal, o que acontece, meu irmão? Por mais que você tenha amor, por mais que você seja sólido como casal, a parte financeira é uma parte que pega muito. Começa a vir problemas, começa a vir tribulações, começa a vir dúvidas. E nós passamos por isso. E eu como homem, mais ainda, porque a gente fica... O homem quando se sente impotente, quando ele não consegue dar mais sustento, quando sua mulher duvida de você, que você seja o homem que ela escolheu, isso é complicado para nós. Não tem coisa pior para um homem do que se sentir fracassado, humilhado muitas vezes, por não poder dar sustento, por não poder fazer aquilo que ele prometeu no casamento e sonhar. Começa a vir problemas de todos os lados. O diabo vem e vem para acabar mesmo o casamento. E realmente, teve uma hora que eu falei, meu, eu não estou nem aí. Se tiver que acabar, acabou. Eu não ligo mais. Não tenho mais nada. Mesmo assim, juntamos alguns esforços e fomos dar entrada em um outro apartamento. Nesse momento, a Erika engravidou. No meio dessa toda essa tribulação toda, a gente continua, vamos continuar. E com a Erika grávida, eu dei entrada em um apartamento. Aí eu pensei, bom, agora vamos reformar esse apartamento para nós morarmos. Nosso filho estava chegando. Dei o dinheiro, porque quem já fez aqui o financiamento pela Caixa Econômica, a gente recebe um crédito para reformar, a gente paga a construtora, eles reformam e o crédito cai para eles. E eu fiz isso, nós fizemos isso. Num apartamento no Jabaquara, uma região boa, indicado por alguns amigos, o Jonas conhece, é no mesmo prédio onde morava o Rodolfo, onde mora o Heriberto, na região ali do Jabaquara, próximo do metrô. E a construtora que ia reformar o apartamento derrubou as paredes todas para fazer tudo de novo, criar tudo drywall. Perfeito. Nosso filho chegando, o apartamento sendo reformado, nossa vida finalmente estava saindo, andando um pouco mais nos eixos. Eu já estava um pouco mais equilibrado. E aí, meus irmãos, eu comecei a perceber que os funcionários, eles iam 2, 3 dias, faltava o resto da semana. Semana seguinte não ia ninguém, na outra semana ia 2. E nosso apartamento com as paredes tudo derrubada. Eu pagando o financiamento, o condomínio, o aluguel da casa que nós estávamos morando. Não ganhava para pagar um, mas estava rebolando aqui. Uma vez ali, outra vez aqui, uma vez pagava lá. Essa construtora faliu. Com nossas paredes do apartamento derrubadas. Não tinha. Ficou um espaço vazio. Depois disso, o condomínio nos processou, porque não tínhamos alvará, e eu não sabia, afinal de contas, eu contratei uma construtora para isso. Os condomínios atrasaram, porque eu estava pagando um monte de coisa. Aluguel, condomínio, o financiamento, e agora, multa da prefeitura. Muitas vezes chegava em casa, eu não sabia o que fazer. A gente olhava para o outro e, Deus do céu, nós estávamos 3 metros abaixo do fundo do poço, financeiramente falando. e o nosso filho para nascer, porque era, nós tínhamos pensado nisso. E nós estávamos na igreja, meus irmãos, nós estávamos na igreja, e ali, mas nessa hora, até nisso, até essa falta de dinheiro mesmo, falta de dinheiro, por mais que trabalhe, a gente fica fraco. A gente acha que as coisas não vão andar, porque isso mexe com a nossa cabeça e nos enfraquece. Não deveria, mas nos enfraqueceu.
Muito amor transformador.
Foi nesse momento que a gente começou a entender algumas coisas. Não era possível a gente viver naquilo, não era possível que a gente tinha que ficar nessa. Afinal de contas, somos filhos de Deus também, o que está acontecendo? Nesse meio tempo, meu pai, infelizmente, veio a ter um câncer e eu acabei saindo da empresa. Liguei para ela um dia e falei, vou abrir uma empresa no ramo, uma empresa minha nesse nosso ramo. Nisso eu chamei, aí eu aluguei um escritóriozinho lá perto da igreja mesmo, e chamei o pastor Cláudio, tio do Jonas. Alguém conheceu ele? Para ir lá no orar pela empresa que eu ia abrir. Meus irmãos, vocês estão vendo o contexto que nós estávamos vivendo, e eu queria abrir uma empresa, ou seja, eu ia ficar sem dinheiro, sem nada. Que aí eu falei, agora é só você. Já, com nós dois juntos, já não estava dando, imagine só com ela sozinha, porque eu falei, agora eu vou abrir a minha empresa, deve ter dinheiro, só por Deus. Apartamento lá, quebrado, e pagando esse monte de coisa. E processado por condomínio e tudo. Tinha dia que eu ia na Caixa Econômica, chegava na gerente, ela falava, não, seu apartamento vai para leilão. Eu estava devendo 3, 4, ia lá, pagava 2, pagava 1, para não ir para leilão. O apartamento quebrado. Abri essa empresa, graças a Deus, eu tinha um computador e eu tinha um aparador de mesa. Quem sabe o que é aparador de mesa? Aquele que você bota, quando chega na casa, você coloca o documento. Eu usei aquilo como mesa do meu computador, numa salinha ali próximo da igreja. E aí, meus irmãos, começamos a orar, começamos também a fazer, nós dois juntos, sentava na cama, fazia uma lista de coisas que a gente precisava e orava por aquilo. E ia sempre fazendo isso. E a empresa começou a andar, comecei a andar na empresa, comecei a fazer algumas coisas. Aí, nisso eu comecei a ter um pouco mais de tranquilidade. Aí a Érica saiu do trabalho que ela estava e veio trabalhar comigo, porque até então eu era sozinho. E começamos, graças a Deus, esse apartamento que eu falei para vocês, eu consegui colocar as paredes nele, eu deixei ele habitável. Aí eu anunciei por um valor onde eu tinha um lucro de uns 50 mil, por exemplo. Ninguém foi lá perguntar para comprar, ninguém. Abaixei para ganhar 30, ninguém. Ou seja, eu ia vender o apartamento e ficar com 10, 15 mil reais. Ninguém. Aí um dia eu fui na caixa, no meu gerente, falei, gerente, quanto custa para eu quitar o apartamento? Porque eu estava já uns 2, 3 anos sem dormir direito. A minha gente falou assim, olha, para você vender esse apartamento aqui, por exemplo, era 292. Eu chamei uma corretora, falei, querida, se você me arrumar 292, eu vendo agora. Uma semana depois apareceu uma compradora, R$ 292.500. Eu fiquei com R$ 500. De todo o dinheiro que eu tinha pagado para a consultora, a entrada do apartamento, tudo, eu fiquei com R$ 500. Nós até ia comprar umas roupas de mergulho, não deu para comprar roupa de mergulho, não deu. Para nadar, para natação, não deu. Mas eu me livrei da dívida. Perdi o apartamento, perdi tudo. Ficamos com a casa alugada. Mas, nesse meio tempo também, fomos aprendendo algumas coisas, alguns princípios bíblicos, fomos aprendendo também como a gente prosseguir nesse caminho, como alinhar nosso casamento também, como a gente se ficar até mais unido nesse momento de dificuldade. Foi aí então, a nossa empresa começou a andar bem. E aí apareceu uma coisa que não estava no nosso contexto, que era a pandemia. Nós trabalhamos com o comércio exterior, nós fazemos transporte de carga internacional. E o que foi a primeira coisa a fechar na pandemia? Porto e aeroporto. Ou seja, o nosso negócio estava parado. Quando começamos a andar, foi aí que nós tínhamos entendimento de algumas coisas. Começamos a entender. Lembra que eu, no começo da minha empresa, eu chamei o pastor Cláudio para ir lá orar, para ouvir. Na pandemia, quem veio orar em nossa casa?
Pastor Alex. Eu me lembro muito bem, nitidamente disso. Nós estávamos muito inseguros, né? Quem ficou inseguro no início da pandemia? Quase todo mundo. Uns com medo de perder emprego, outros de perder seu negócio, como muitos aconteceram. E aí a gente ficou muito chateado aqueles dias, porque cliente cancelando o pedido, as lojas ficando fechadas, ninguém podia abrir sua loja. E a gente trabalha com importação e exportação de coisa, sabe, 25 de março, Bom Retiro, Santa Efigênia, abastecendo as lojas, comércio popular. Então, a partir do momento que as lojas fecharam, pronto, era cliente cancelando o pedido, aeroporto e porto fechado, que não podia mais descarregar carga, né? E aquilo gerou na gente uma insegurança, uma vulnerabilidade. E eu me lembro bem, nitidamente, o pastor Alex ligou por nós, eles estavam ligando para todas as frentes, passar uma palavra de esperança, e eu lembro nitidamente, na oração dele, ele falou que a gente ia experimentar o banquete. Quando eu escutei aquilo no meu coração, eu pensei, mas, se o pastor está falando, vamos viver isso. E aquele grão de mostarda, aquela coisa pequenininha, foi o ponto de virada na nossa vida. Porque a partir dali, maravilhosamente, a gente começou a fazer importação de máscara, de respirador, de aqueles oxímetros. E, por Deus, a gente nunca importou tanto como naquela época. Onde a gente pensou que ia ser deserto, onde tudo dizia que não, foi que Deus começou a nossa transformação. Foi ali que começou. E esse versículo eu quero até compartilhar com vocês em João 10, 10. É uma promessa que Jesus faz. E a gente precisa se apossar da promessa. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, estou vindo para a sua vida, Léo e Érica, para que vocês tenham abundância e vivam essa abundância plenamente. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a viver isso, né? E aí, onde foram as nossas conquistas que começaram a acontecer com esse amor transformador?
É verdade. Eu diria até restituição. Lá em Jó, Deus deu a Jó a vida que ele tinha restituída, né? E muitas vezes. E naquela época lá que eu disse para vocês do apartamento que a gente teve que entregar para se livrar da dívida, nós também tivemos, evidentemente, nós tínhamos um carro também. E financiado, lógico. Até que um belo dia também bateu um oficial de justiça querendo levar o nosso carro. E levou. Levou o nosso carro também. Sem apartamento, sem dinheiro, sem carro. Era um carro simples, mas era um carro. Ficamos literalmente sem nada e só por Deus mesmo. Nessa época que veio essa pandemia, que veio essa mudança, nós pensamos com a cabeça normal, como diz o apóstolo Géser. Ficamos com a cabeça de crente normal. Vai tudo fechar, vai tudo parar. Eu vou só esperar agora, sei lá. Quando nós saímos dessa normalidade e começamos a ver, Deus, o pastor Alex orou por nós, e nós acreditamos que Deus pode fazer as coisas mesmo, foi realmente, de repente nossos clientes que importavam tecido, que importavam eletrônicos, né, os chineses do Braz, da 25, eles começaram a trazer equipamento médico. Eu falei, olha, uma criatividade enorme também, porque não tínhamos pensado nisso. E eram contêineres e mais contêineres, toneladas em aviões. E a gente trabalha com esse negócio, a gente ganha fazendo transporte em avião e navio. E começaram a aparecer, começaram a vir, começaram a trazer muita coisa. E graças a Deus a gente começou a ver aquela possibilidade financeira na nossa empresa. Aquela salinha não cabia mais, eu e Érica, passamos por uma sala um pouco maior, também na região da Praça da, Praça da Árvore. Até que um dia, a Érica viu uma casa um pouco melhor, o dono queria vender a casa. Aí a Érica falou assim, gostei, vamos olhar. Aí chegou o dono e falou assim, dono, o nome dele é Carlos, né? Carlos Eduardo. Falei, Carlos, eu gostei da sua casa. Você deixa eu morar um ano nela e se eu gostar eu faço uma proposta de compra? Sem dinheiro, pela fé mesmo. Mas eu via que a empresa estava andando, né? Também não foi toda. Eu falei para a Érica, se a gente começar a beber menos água e comer menos, dá para a gente juntar um pouco alguma coisa. E começamos a fazer um esforço para isso. Fomos morar nessa casa, bem nessa época da pandemia, veio a pandemia, conversamos com o dono, reduzimos o aluguel e tudo mais. Começou a entrar esse monte de cargas, um monte de embarques que a gente não esperava, mas que, por conta das circunstâncias, começou a vir muita coisa. Até que, por Deus, nós estávamos morando na casa um ano depois de aluguel. Eu posso dizer para vocês que, mais um ano para frente, um ano seguinte, nós entramos sem nada, com fé. No um ano seguinte, nós quitamos a nossa casa. Por fé. Conseguimos quitar e passou mais um tempo, a gente conseguiu reformá-la toda, do jeito que nós sonhávamos. A Érica vivia assistindo aqueles Irmãos à Obra. Quem lembra? Eu não sei se ela ficava vendo os irmãos ou as obras, mas ela sempre assistia. Aí a gente pensou aquilo. Eu quero uma dessa, desse jeito. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês, o dia que vocês forem em nossa casa, nós conseguimos fazer uma casa dentro daquilo que a gente gostaria. Com espaço, com os móveis. Eu sou do louvor da igreja. Eu consegui fazer um estúdio para mim dentro da minha casa. Sonho de infância, sempre tocava com os amigos em garagens, consegui fazer. Conseguimos botar uma casa da maneira que nós, os móveis que a gente quis. Nós viemos de, eu sou o filho mais velho de seis, que foi criado num quarto e cozinha, na beira de uma estrada, lá do Embomirim, na estrada Tapicerica, região simples. Hoje eu consigo botar uma casa que cabe meus irmãos e os irmãos da Érica. Toda a nossa família dentro dessa casa. A gente conseguiu fazer isso. E também até o nosso carro. Eu vou dizer isso para a honra e glória de Jesus e para que sirva também para vocês. Para que sirva para vocês também como um modelo. Para que vocês também tenham isso. Mas hoje nós temos um carro que é top de linha. Lançamento. Nós conseguimos comprar. Se você perguntar para mim há uns 4 anos atrás se seria possível, eu dizer que não. Pela fé, não. Olhando normalmente, não. Mas pela fé, meus irmãos. Graças a Deus também, sob a cobertura da nossa igreja. Nós estamos sob uma igreja também de prosperidade. Vocês podem ver, nossa igreja é uma igreja diferenciada nesse ponto. E nós falamos, nós vamos pegar essa unção. Se envolvemos. A gente se deixou muita coisa realmente na mão de Deus. Trabalhamos também. A gente foi atrás. No momento da dificuldade, eu fui fazer a minha própria empresa, mas também me especializei. Fui atrás de alguns cursos, fui atrás de algumas especificações de algumas coisas. Se teramos mais sobre alguns assuntos, não ficamos parados. Não deixamos que as coisas acontecessem. Não deixamos a vida nos levar. Não fiquei esperando que acontecesse. Ai, Deus, estou precisando aqui, me ajuda. Além disso, nós fomos atrás. Fomos descobrir. E não paramos. Hoje, nós estamos num escritório que é na melhor região. Se alguém conhece a região, é no bairro Cerâmica. É um bairro muito bom, meus irmãos. Para quem estava numa salinha, se vocês forem na sede, vocês olharem o açougue, em frente do açougue tem aqueles predinhos. Minha sala era no último andar de um predinho em cima da lotérica. Só cabia minha mesa. Um calor gigantesco e o forró o dia todo na frente do açougue. Era isso. Hoje estamos num lugar melhor. A pastora Maria, esposa do pastor Nino, na nossa igreja, também trabalha conosco lá hoje. Temos uma boa sala, uma boa estrutura, num ótimo prédio. um lugar muito melhor. Graças a Deus, isso tudo para vocês verem a transformação de Deus na vida da gente. Hoje somos, na nossa família somos referência para nossos irmãos, para nossos amigos, e graças a Deus também hoje podemos compartilhar com vocês, para que sirva para de vocês como exemplo. Porque eu, como homem, sei que para nós, homem, a parte financeira, ela até é complicada, mas para nós sempre vamos ter, a gente sempre imagina que vai dar um jeito. Nossas esposas, elas, vamos dizer que elas são mais precavidas. Se ela percebe que o marido está com mais dificuldade nessa área, ela fica apreensiva. Então, para nós é muito importante que a gente possa estar bem nisso, que a gente possa também ter criatividade, que Deus possa nos dar também força, que Deus possa também nos dar intelecto para buscar também se aprimorar, para buscar se atualizar no mercado, para buscar atualizações nesse nosso... Nós estamos vivendo um período aí de transformações tecnológicas, onde empregos vão ser substituídos por máquinas, coisas do tipo. Nós temos que estar preparados para isso. E nós não paramos. A gente está sempre buscando isso. Depois de todo esse tempo que nós passamos, evidentemente que eu estou aqui resumindo muita coisa, nós aprendemos também a nos preparar para isso.
É verdade. E uma das coisas que... Para mim foi um processo mesmo de cura interior, porque tinha uma época que eu nem sonhava mais. Ah, já tinha tido 4 tentativas frustradas de conseguir o imóvel, não conseguia, não tinha mais intenção de ter alguma coisa própria. Sabe quando você está assim como uma terra árida mesmo, uma terra seca? Só que essa abundância que a gente leu lá em João 10, e que também eu peço agora, Efésios 3:20, ele também é mais uma promessa de Deus, quando Deus começa a gerar no nosso coração sonhos. Porque Deus só vai dar para você se você sonhar com aquilo. Se você, para mim está bom assim, vai ficar assim. Mas se Deus começar, e se você se permitir dentro do seu coração gerar um sonho, eu quero ter o sonho de alcançar aquilo, eu quero ter o sonho de realizar isso, eu quero ter o sonho de conquistar determinada coisa, quando você começa a gerar esse sonho no seu coração, né, e pedir Deus, a sua bondade é boa, perfeita e agradável, meu sonho também é seu sonho, a gente está junto, eu estou alinhada, nós estamos, né, junto nessa, Deus, ele começa a gerar sonhos e a gente tem outros sonhos ainda para realizar. Nós temos, é claro, a nossa empresa de importação e exportação, e a gente está abrindo agora uma segunda, num outro ramo, também ligada de importação. E Deus está gerando isso. E a gente está se preparando há quase 2 anos para essa empresa. E há quase 2 anos ali, orando, botando em oração, e ela está saindo do papel. Então, é mais um sinal do amor transformador. Em Efésios 3:20, ele fala... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder e que atua em nós. A gente, sem brincadeira, em maio de 2019, nós não pensávamos, se alguém chegasse e falasse, em final de 2020 vocês vão fazer isso, isso, aquilo, eu olharia assim para a pessoa e, mas Deus gerou aquilo, Deus planejou com a gente. Deus deu condições para a gente. Em questão de 1 ano e meio, a gente conquistou coisas que eu não acreditaria, porque ele fez infinitamente mais mesmo. Mas agora sim vem a pergunta, ok, o que nós éramos, o Léo já falou, o que nós somos hoje, o que nós conquistamos hoje, mas e qual o propósito disso? Será que Deus só quer abençoar por abençoar? A palavra dele também em Eclesiastes 3:13. Nós queremos, às vezes, assim, o que eu quero, de repente, é o que eu pensava, tá? E eu não vou criticar essa fase que eu pensava nisso, porque naquela época era o meu entendimento, na minha ignorância. Mas hoje eu vejo que Deus quer mais. Pode ser que alguns de nós hoje pensemos assim também, porque às vezes a gente pensa, eu tenho o meu emprego, estou recebendo o meu salário, dá para eu pagar todas as minhas contas e está tudo bem. Mas eu não sei se é só isso que Deus quer. Não sei se é só esse o propósito. Não sei se é só essa a finalidade. E para a gente, assim, morar numa casa aconchegante, onde a gente pode receber os nossos amigos, os nossos familiares, é bom, é ótimo. Eu tinha o sonho de ter um quarto de hotel, eu tenho. É bom, faz bem para a minha vontade, para a minha realização pessoal, faz. A gente poder trabalhar hoje num escritório com tudo novo, no melhor ponto de São Caetano, onde a gente tem orgulho de levar os nossos clientes, os nossos fornecedores. É bom? É, claro que é. É uma realização. Para quem que não é? Andar com um carrão top de linha, no último lançamento, é bom? É, é muito bom. A gente tem a nossa parte, né? E isso é digno também. Eclesiastes 3:13, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, ok, eu estou abastecida, eu estou vivendo o presente de Deus, eu estou vivendo os sonhos. Mas Deus, Ele quer mais. Na palavra dEle, Ele fala, se tu uma bênção. E essa transformação, esse amor transformador que Ele trouxe nas nossas vidas, não é só para nós. A gente entende, a gente tem vivido e a gente está aprendendo isso. A gente está aprendendo coisas que Deus veio para nos abençoar, mas a gente também, hoje nós estamos entendendo, vivendo, e a gente quer viver mais isso, de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus traz a prosperidade para a gente, mas para que a gente não fique só com o nosso cofrinho, mas para que a gente possa transbordar na vida que estão ao nosso redor. Muitas vezes vem uma pessoa aí, nossa, estou passando por essa situação, uma situação difícil. Além da gente orar, a gente quer também ajudar, quer também dar um auxílio. Pessoas que recentemente, né, com as chuvas, o ano, época de chuvas que aconteceu ali, verão, na nossa igreja, do nosso convívio, foi uma alegria a gente poder ajudar a pessoa. Sabe quando aquilo satisfaz o seu lado, mas eu penso, Deus é um mandamento, o Senhor quer que eu seja a bênção. Então, Deus chama a gente para esse propósito, Ele transforma a nossa vida, não só para a nossa comodidade, mas também para a gente transbordar, transformar as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso redor. Isso também é bíblico. A compaixão que o bom samaritano sentiu daquele homem que estava lá caído, ele tinha condições para poder mandar aquele homem para uma estalagem, para ser cuidado. Quando lá em Mateus 25 também fala dos pequeninos, que a gente tem que dar atenção, cuidar dos pequeninos, alguns órfãos, algumas ONGs, projetos sociais, né? Os órfãos e as viúvas também. A melhor coisa é você poder ajudar uma pessoa na igreja, a partir do momento que a gente semeia através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, às vezes a gente nem sabe quem que a gente está alcançando. Eu fui alcançada através de dízimo e ofertas. E eu creio que todos nós, porque para poder manter toda essa estrutura são os dízimos e as ofertas. Aí é que você ouve falar do amor de Deus, que você vai se alimentando ali e você tem a sua vida transformada. E semear no reino, gente, é um solo muito fértil. Nós temos vivido isso, nós temos ofertado, nós temos dizimado, nós temos feito, honrado a nossa liderança, com oferta para a nossa liderança também. Vocês abençoarem os pastores e os líderes de vocês, gente, falando agora humanamente, é investimento com rendimento 100%. A gente vive isso. E também, quando fala, sedes benignos e misericordiosos uns com os outros, em Efésios 4:32, a gente precisa olhar ao nosso redor. Olhar para as nossas tarefas cumpridas, ok. Mas a partir do momento que a gente tira os olhos da gente e começa a olhar, pedir Deus, direciona, quem que a gente pode ajudar, parece que Deus, Ele tem um prazer maior ainda de aumentar a sua sementeira. A gente vive isso. Então a gente entende que o propósito de nós termos sido abençoados, de estar transbordando, de estar vivendo esse banquete que o pastor Alex orou lá atrás, em maio de 2019, é para isso também, para que a gente possa abençoar as pessoas que vivem. É essa a vontade de Deus. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje, né? Pode ser que hoje vocês estejam vivendo numa fase financeiramente boa, confortável, em que todas as contas estejam bem abastecidas. Mas creiam numa coisa, Deus quer transbordar, quer transcender para vocês, quer levar vocês a um outro nível, onde vocês possam abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A sua família, seus amigos e até as pessoas que você nem conhece. A gente ajuda aqui em projetos sociais que a gente nem sabe quem está recebendo, mas amém. Está debaixo da direção de Deus, Deus é uma instituição séria, amém. É lá que Deus vai multiplicar. Né? Mas também pode ser...
Se vocês verem, a Erika tem lá em casa um monte de boleto de umas associações que ela conhece. Aí tem os boletos lá, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Zé Salvador, um monte que ela tem lá, que eu fico olhando, falei, Deus do céu, mas de onde é esse povo aqui? Tudo é associações e...
Mas é coisa séria. Se a gente tem condições, a gente tem que ajudar mesmo. O reino de Deus, em primeiro lugar, a nossa igreja local e também as pessoas que a gente nem conhece. Eu sinto isso de Deus e quero mais é aumentar a sementeira, né? Mas e se você não está vivendo isso hoje? E se de repente hoje é uma situação que pode estar como nós estávamos lá, em maio de 2019? Pode acontecer isso também, né? A gente pode estar passando por uma situação, às vezes, de desemprego, às vezes uma situação de escassez, como nós enfrentamos, está com nome negativo, carro apreendido, leilão, ai, toda aquela história. Pode ser que esteja passando por isso. E agora é o momento de falar com vocês. Quem estiver passando por essa situação, quem se sentir à vontade, né? Ou até mesmo no seu lugar, não se sinta constrangido. Mas o importante é a gente, em primeiro lugar, poder pedir para Deus, Deus, eu quero uma transformação na minha vida, quero transformação nas minhas áreas, e essa específica que a gente está trazendo hoje, está compartilhando. Nós temos autoridade para falar do assunto porque nós vivemos isso. A gente sabe o que é estar na escassez, ou como o Léo falou, metros abaixo do poço, sabe que é a transformação de Deus e viver nessa abundância, nesse infinitamente mais que a gente leu na palavra. Então, nós convidamos quem gostaria de viver isso, de ter essa experiência com Deus. E uma coisa, não é a prosperidade aqui dos homens, não. É a prosperidade que vem de Deus, porque é Ele quem dá, vem do trono dEle. Quando é do trono de Deus, é uma prosperidade que não é corruptível, não é uma prosperidade que se acaba no primeiro vento, pelo contrário.
Verdade, vem aqui, vem à frente você, que tanto você que esteja passando por isso, quanto você que quer também que Deus transforme também, que Deus traga para você algum tipo de criatividade, para que Deus traga para você também novas maneiras de pensar a vida, sabe, o jovem que também está ingressando na vida profissional, que ele possa vir. Eu acho que todos, venham todos, porque isso é importante para nós todos. Não estamos falando somente de cura física, mas estamos falando também de uma prosperidade que é para a nossa vida toda, gente. Isso envolve todos nós. A falta de dinheiro, infelizmente, ela vai acatar desde a sua parte física, você não vai poder pagar por algum tratamento, até mesmo você ter um problema seu, no seu casamento. Então, isso é importante para nós todos. Nós não queremos isso para ninguém. E hoje a gente veio aqui, humildemente, dizer para vocês que é possível, que tem como sair disso. Viemos dizer para vocês que Deus dá criatividade, que Deus nos dá forças e nos dará inteligência para descobrirmos como sair disso. E se você não está, meu irmão, maravilha, que Deus possa lhe dar criatividade, inteligência, para que você consiga coisas que você hoje não está imaginando. Mas que você possa daqui a alguns dias orar e agradecer por Deus lhe ter dado um bom curso, um bom trabalho, uma boa... Se você é igual a nós também, algum empreendedor, que Deus possa abençoar a sua empresa. Vou pedir para o pastor Glauco e a pastora Lígia que possa orar por vocês todos, tá bom? Em nome de Jesus.
Amém. Só mais uma coisa que gostaria de que Deus trouxe a lembrança. A gente na cadeira, domingo após domingo, ouvindo palavras, sendo edificados através de testemunhos. Mas a partir do momento que a gente abriu nosso coração e permitiu Deus, a gente quer. O título da mensagem não era amor transformador, mas era uma transformação. Então, a partir daquele momento, a gente começou a viver isso. E mais, desejar estar no altar de Deus e compartilhar. Porque a partir do momento que você recebe, você vive, você experiencia, você tem como gratidão agradecer e compartilhar e ser um agente transformador. Então pensa nisso, um agente transformador na vida das outras pessoas. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido, mais uma vez por esse culto, por essa oportunidade, Senhor Deus, de compartilhar sobre a vida de cada um aqui, os seus filhos. Senhor, olha para os seus filhos, Pai querido, filhas e filhos, Pai querido, criaturas suas, Senhor Deus, menina dos olhos, Pai querido, a sua nação eleita, Senhor, os seus separados, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, visita o coração deles, o entendimento, Senhor Deus, traz, reaviva sonhos, Pai, reaviva sonhos, sonhos que estão mortos, Pai querido, sonhos de conquistas, sonhos de viver algo novo, Senhor, sonhos, Pai querido, de realizarem, Senhor Deus, sonhos que muitas vezes estão engavetados, Pai, sonhos que muitas vezes eles sentaram, porque eles não viram mais como realizar, Pai, em nome de Jesus, gera isso, Senhor, germina isso nesses corações, Pai querido, revolve essa terra, ara, Senhor Deus, água, Pai querido, aduba, hidrata, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nasçam árvores frondosas aqui, cheias de sonhos, cheias de sonhos, cheias de sonhos, Senhor, que os sonhos deles, Pai querido, estejam debaixo da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que se realiza no tempo certo, que multiplica, trazendo sombra, trazendo fruto, trazendo sustento, trazendo transbordar, trazendo transcender de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, visita cada um deles aqui, Senhor, nas necessidades, desde o Senhor Deus, o básico, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quebra as cadeias financeiras, Pai querido, que eles possam viver a tua abundância, Senhor, que todos aqui possam viver um banquete transbordante, Senhor, seja no trabalho deles, no negócio próprio, na profissão, Senhor, se eles querem um novo emprego, se eles querem mudar de área, se eles querem, Senhor Deus, em nome de Jesus, todas as suas dívidas todas pagas, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, novos investimentos, Pai querido, investimentos rentáveis, investimentos que venham trazer brilho, Senhor Deus, vida, vigor, esperança, Senhor, investimentos que venham não só pela multiplicação financeira, mas também, Senhor Deus, a multiplicação da alegria, de uma nova esperança, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, transforma, vem com o seu banho de amor sobre a vida deles, Pai querido, transformando, e eles com gratidão, Senhor Deus, como aquele 10º leproso, vão voltar grato, Senhor, cheio de gratidão, também, Senhor, compartilhando, Senhor Deus, o testemunho deles, edificando outras pessoas, Senhor Deus, e semeando no reino, Pai querido, levanta aqui entre essas pessoas, Senhor Deus, todos eles, semeadores alegres, que eles venham dizimar, ofertar com generosidade, Senhor Deus, aumenta a sementeira deles, para que eles possam, Senhor Deus, semear por esse mundo todo, Senhor, e eles possam, Senhor Deus, colher frutos cada vez mais poderoso, Senhor, é por tua bondade, é pela tua misericórdia com os seus filhos, Senhor Deus, que nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém.